quem voltou ao patrocínio do Café Brasil é o Itaú Cultural, desta vez trazendo uma baita novidade. Fazendo uso de sua riquíssima produção em áudio, o Itaú Cultural lançou 3 podcasts. No podcast Escritores Leitores, autores brasileiros falam de seu processo criativo. No podcast Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam de seu trabalho. E no podcast Mekukrapja, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. E aí, hein? Você se considera uma pessoa sortuda ou azarada? Aliás, sucesso tem a ver com sorte ou com talento, hein? Com os dois, é. E quanto de cada um, hein? Quanta pergunta, né? Bom, chegou a hora de falar sobre sorte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Foi uma palestra de Abílio Diniz, um dos mais bem-sucedidos empresários brasileiros. Ele contou que era filho de um padeiro e que sofria bullying na escola. A diversão da molecada era bater no Abílio. Hoje ele é um bilionário. E num determinado momento ele solta a seguinte pérola: se hoje eu estou aqui, você também pode estar. Olha, sabe quando é que eu vou conseguir estar no lugar como o do Abílio, hein? Nunca. Talvez em outras 4 encarnações, ou então se eu ganhar sozinho na loteria. A possibilidade de chegar onde o Abílio chegou existe sim, mas a probabilidade é nula. Olha, eu não acho que exista nada de mal em você se visualizar lá na posição do Abílio. Que bom poder usar alguém como ele como referência, mas é só como referência. O que ele ensina para mim? Que dá para crescer mesmo sem ser filho de rico. Que é preciso trabalhar pra caramba. Que tem de ter disciplina. Que é preciso agir. E que tem de ter sorte. Pensamento positivo é excelente para focar a nossa energia, nos motivar e abrir o apetite para seguir em frente. Mas só abre o apetite. Tem de comer. Pensamento positivo não é pensamento mágico. Não faz que as coisas aconteçam do nada. Pensar positivamente, visualizar onde você quer estar, é como desenhar um mapa. Depois que ele estiver pronto, não basta ficar contemplando, tem que seguir o caminho. E aí, meu, é disciplina, 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 expor-se às oportunidades, preparar-se e sorte. Passei a usar o exemplo do Abílio como uma utopia, aquele sonho ideal que mantém você em movimento. Provavelmente jamais chegarei lá, mas estarei me expondo às oportunidades, à sorte. O sonho me manterá em movimento e, portanto, vivo.
Bom dia, chuvoso. Boa tarde, boa noite, Luciano, Cissa, Fernando Luiz Rosar de Floripa, Santa e Bela Catarina, com a recém-aberta Dama de Ferro, ou Senhora de Ferro, Ponte Acílio Luz. Sobre esse cafezinho 243, eu acho curioso quando se fala sobre pensamento positivo. É claro que é bom você ter uma postura, uma mentalidade, um pensamento otimista, positivo, como você falou, perante a vida, perante os eventos. Mas assim, a questão de ter sorte é como se estivesse numa condição de sempre esperar que as coisas na vida acontecessem de uma maneira a privilegiar esta ou aquela pessoa. Do que eu tenho aprendido nos cursos que eu tenho feito, dá uma perspectiva de que ter um pensamento mais assertivo talvez seja muito mais, não só condizente, como também muito mais produtivo, porque cada um de nós está sujeito às intempéries normais da vida, como por exemplo essa chuva que eu acabei de falar. Eu posso reclamar, resmungar, choramingar, porque eu estava planejando dar uma caminhada na praia, eu posso perceber, ok, se isso acontece, eu posso então aproveitar para fazer uma leitura ou alguma outra atividade em substituição a essa. E quando outros problemas, digamos, de uma maneira um pouco mais crítica, mais grave, acontecem na vida, como, por exemplo, bater um carro e ter uma perda financeira, eu posso pensar, ok, isso é ruim, isso é desagradável. Porém, o que eu posso fazer com isso? Qual a escolha que eu faço a respeito desse evento? Eu posso ter uma postura de dizer, pô, que naba, sou uma pessoa azarada, só problemas acontecem na minha vida, ou dizer, bom, se isso aconteceu comigo, o que eu posso fazer a esse respeito? O que eu posso aprender? Que educação financeira que eu posso tomar? E que prudências a mais eu posso acrescentar no meu dia a dia para não sofrer esse revés financeiro, esse calote, seja lá o que for, enfim. Mas, ok, as coisas vão se ajustando e vão se alinhando para tornar um pensamento positivo em um pensamento mais assertivo, de aprender com tudo que acontece com a gente. Um abraço, fiquem bem, abraço para vocês, um ótimo 2020.
Grande Fernando, pensamento positivo ou assertivo? Que grande questão. Você verá neste programa que esses dois pensamentos convergem na cabeça de quem tem sorte. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nele.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Fernando teve sorte e receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, na hora do amor, como é que faz pra não dar sopa pro azar, hein?
Pô, meu, usa Prudence.
Boa.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind over money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money.
No Pode Sumário, como pensar estrategicamente que os assinantes do Café Brasil Premium receberam em dezembro de 2019? Comento que acabara de assistir um documentário sobre Tina Turner, que completara 80 anos. Depois de se separar de seu marido Ike Turner, após anos de relacionamento abusivo, Tina se tornou uma cantora de cassinos e bares, muitos deles até obscuros. Até ser vista por um produtor que, impressionado, decidiu trabalhar com ela e apresentou-lhe a canção Private Dancer. Tina diz que ouviu, não achou nada demais na música e disse ao produtor, tá bem, eu consigo cantar isso. E o que se viu na sequência foi um sucesso estrondoso por mais de 30 anos. E se aquele produtor tivesse ido ao lugar onde Tina se apresentou num outro dia ou horário, hein? E se ele não a tivesse visto? No meio de toda a história de sucesso, sempre existe um golpe de sorte. Estar no local certo, na hora certa. Cruzar com a pessoa certa. Alguém vê seu trabalho quando você menos espera. Pois então, talento, habilidades pessoais, resiliência, trabalho duro, otimismo, visão e mais um monte de atributos fazem parte da cesta que leva ao sucesso. E sucesso leva a mais sucesso. Em minha palestra O Ão e o Inho, eu comento a tese de David Isley e John Kleinberg no livro Networks, Crowds and Markets, sobre a lei do poder, que diz que popularidade é um fenômeno de network. Quanto mais popular é a pessoa, mais popular ela se torna. Até que um cataclisma ou falta de renovação a carreguem para um limbo. Foi o que aconteceu com a Tina. Uma tragédia pessoal que a retira dos holofotes até o golpe de sorte de ser vista pelo cara certo, na hora certa. Quanta gente talentosa você não conhece que está esquecida enquanto a mediocridade enche as burras de dinheiro, hein? Olha, só assistir os programas musicais da Globo, por exemplo, né? Nós escolhemos as pessoas bem-sucedidas para dar o nosso dinheiro, nosso tempo, nossa atenção. E é em seu histórico de sucesso que confiamos. Afinal, se são bem-sucedidas, devem ser as mais competentes, certo? Será? Não dá para negar que a paixão pelo que se faz, a criatividade, a imaginação, a perseverança e a abertura para novas experiências são fatores que podem levar ao sucesso. O Abílio lá deve ter muito disso. Mas está cheio de gente imaginativa, criativa, perseverante, com abertura para novas experiências, que é um fracasso. Como é que se explica essa variação, hein? Será que tem algo mais, é? Sorte e oportunidade. Tem muita gente falando a respeito, tentando entender como funciona a sorte. Mas a sorte não é aquela coisa que acontece enquanto estamos deitados na rede tomando uma cerveja, não. Tem de dar uma mãozinha para ela, né? E o primeiro passo é reconhecer que talento e características pessoais não são tudo. Algumas pesquisas recentes apresentaram descobertas fascinantes. Metade da diferença em ganho entre as pessoas no mundo todo tem a ver com o país no qual vivem e pela distribuição de renda naquele país. Nas carreiras científicas, a alta produtividade por si só tem efeito limitado no sucesso dos cientistas. A chance de se tornar CEO de uma empresa é influenciada por seu nome e mês de nascimento. A quantidade de CEOs nascidos em junho e julho é muito menor que os CEOs nascidos em outros meses. Mulheres com nomes que parecem masculinos têm mais sucesso nas carreiras legais. Parece muito louco isso aí, não é? Então, será que as pessoas mais bem-sucedidas são também as mais sortudas? Bem, os pesquisadores italianos Alessandro Plucchino, Andrea Raspizarda e Alessio Biondo fizeram uma pesquisa procurando determinar o papel da sorte e do talento no sucesso de nossas carreiras. Eles criaram um modelo matemático que simula a evolução da carreira de uma população específica durante 40 anos, dos 20 aos 60 anos de idade. A população do estudo tem gente com culturas, talentos e habilidades diversas. E eles definiram talento como características pessoais que possibilitem a pessoa explorar as oportunidades de sorte. A chave do estudo é que pessoas talentosas teriam mais chance de aproveitar as oportunidades. Todos os indivíduos no estudo começaram no mesmo patamar. A cada 6 meses, eles eram expostos a um certo número de acontecimentos de sorte e de azar. Sempre que trombassem com um evento de azar, o sucesso era reduzido pela metade. No caso de um evento de sorte, o sucesso dobrava em proporção a seu talento. A descoberta foi que eles chegaram ao princípio de Pareto, aquela curva normal que diz que 20% das pessoas terão 80% do sucesso. No final da simulação, de 40 anos de carreira, em que os talentos foram distribuídos de forma equalitária, eles descobriram que o sucesso não foi. Os 20% de indivíduos mais bem-sucedidos tinham 44% do total do sucesso, enquanto metade da população ficou abaixo da condição inicial de sucesso. Ou seja, além de não progredir, fracassaram. Olha, eu coloquei o link para a pesquisa desses italianos no roteiro desse programa no portal cafebrasil.com.br. Bem, e se os mais bem-sucedidos também fossem os mais talentosos, o resultado do estudo estaria justificado, não é? Mas o estudo descobriu que o talento importa sim, pois dá à pessoa chance de aproveitar melhor as oportunidades. Mas o talento por si não foi suficiente. Pois no estudo, os indivíduos mais talentosos raramente foram os mais bem-sucedidos. No geral, gente medíocre, mas sortuda, foi mais bem-sucedida que os talentosos azarados. E os mais bem-sucedidos foram aqueles levemente acima da média do talento, mas com muita sorte na vida. Em outras palavras, os bem-sucedidos foram os que tiveram maior quantidade de eventos de sorte ao longo da carreira. O grande talento nada pode contra o grande azar. No Café Brasil 430, eu apresentei o conceito de serendipidade. Você está lembrado, hein? Pois, naquela mesma palestra, o ão e o inho, eu apresento a fala de umas filósofas baianas.
Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Onde o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo
cara, a cena do Lala dançando aqui é imperdível, cara. Pois é, quando damos recursos às pessoas baseado em seu histórico de sucesso, fazemos com que os famosos fiquem mais famosos, os populares mais populares e os ricos ainda mais ricos. Então, talvez devêssemos encontrar uma forma de garantir os recursos para que mais gente pudesse ter oportunidade de sucesso. E não apenas os já bem-sucedidos, não é? E a DTI Digital é um dos apoiadores do Café Brasil e está ensinando a gente o caminho do sucesso. Sabe como é que é? É sendo ágil. Sua empresa é ágil, hein? Cada empresa precisa descobrir o seu próprio caminho para ser ágil. Não existe um único modelo, mas existem princípios. E é isso que os agilistas trazem para você. Descubra por onde começar a ser ágil ouvindo o podcast Os Agilistas, que você encontra em todas as plataformas. E pode seguir pelo Instagram no @osagilistas, ou então acessando o dtidigital.com.br. Vai, meu, se mexe e seja ágil como um agilista. Olha, dá para dizer que existem dois tipos de sorte. Uma que os norte-americanos chamam de chance, que tem a ver com o acaso, com o imponderável. É aquela sobre a qual não temos controle. Por exemplo, ganhar na loteria. Pode acontecer com qualquer um, mas não acontece com frequência. A outra sorte eles chamam de luck. A sorte que aparece de forma consistente e só acontece porque alguém está fazendo alguma coisa para que aconteça. Uia, meu. Então talvez seja possível fazer a própria sorte. Os psicólogos usam o termo viés retrospectivo para descrever a forma como percebemos e avaliamos eventos depois que eles ocorrem. Nossa memória falha e acabamos produzindo falsas sensações de inevitabilidade e previsibilidade. Quando algo muito bem sucedido acontece, esse viés vem ainda mais forte. Parece que dava para prever, né? E aí, quais eram as chances da Tina performar justamente na noite em que o cara lá estava no local do show, hein? Ninguém discute o talento e a capacidade de trabalho de Tina, mas se não fosse aquele encontro... E é fácil olhar para trás e explicar o sucesso da Tina baseado em seu inigualável talento. Mas... E se ela, com todo o seu talento e capacidade de trabalho, tivesse nascido em Kigali e fosse a maior cantora de Ruanda, hein? Talento e trabalho duro sozinhos não explicam o sucesso. Tem uma metáfora muito legal a respeito e quem anda de bike vai adorar. Quando estamos pedalando contra o vento, percebemos claramente a força do próprio vento. Ele está lá, dificultando nossa vida. E aí chegamos numa curva e agora o vento está em nossas costas, nos empurrando. Em segundos, esquecemos dele. Nossa mente e o mundo funcionam assim. Temos muito mais consciência das coisas que nos dificultam do que das que nos ajudam. Por isso, no longo prazo, o bem-sucedido dificilmente dirá que a razão de seu sucesso foi a sorte. Ele terá esquecido dos momentos de sorte, só lembrará do trabalho duro e do seu talento. Pois é, cara. Então a ciência explica. Quanto mais nos sentimos com sorte, mais influenciamos nossa sorte futura. Em outras palavras, somos tão sortudos quanto achamos que somos. E a sorte gera mais sorte. Você está caminhando na rua quando um aparelho de ar-condicionado despenca do 20º andar. O aparelho cai na sua frente, destrói o seu celular, que estava na sua mão, mas você sai ileso. Você tem sorte porque saiu ileso ou tem azar porque perdeu o celular, hein? Gente otimista, foca na sorte. Os pessimistas focam no azar. Portanto, o primeiro passo para avaliar a sorte é saber se você é otimista ou pessimista. Dependendo da perspectiva, a avaliação muda completamente. O psicólogo Richard Wiseman passou 10 anos estudando o fator sorte, examinando o papel da sorte na vida das pessoas e seu relacionamento com sentimentos de ser bem afortunado. Ele afirma que a sorte é uma profecia autorrealizável. Wiseman diz que sentir-se azarado cria medo e ansiedade, que nos tornam cegos para as oportunidades. Ele diz assim, ó, você pode dizer que 50% da sua vida acontece por sorte. Não. Talvez 10%. Os outros 40%, sobre os quais você acha que não tem influência, são definidos pela forma como você pensa. Numa experiência, ele colocou um anúncio num jornal, prometendo dinheiro para quem respondesse. Entregaram o jornal para as pessoas pedindo que contassem quantas imagens havia por todo o jornal. As pessoas que se consideravam ansiosas e azaradas simplesmente não viram o anúncio. Já as que se identificaram como sortudas viram o anúncio, responderam, ganharam o dinheiro e se consideraram ainda mais sortudas. Gente sortuda é aquela que mantém os olhos, mentes e coração abertos, sempre disponíveis para a sorte. Somos treinados a focar em uma direção, mas no mundo real estamos rodeados de oportunidades. Conclusão? A forma como enquadramos os eventos define se vamos focar nos aspectos positivos ou negativos das experiências. Dessa forma, duas pessoas que vivem a mesma experiência podem chegar a conclusões completamente diferentes. E a forma como falarem a si próprias sobre o fato define não só como se sentirão, mas como outras pessoas se sentirão sobre elas. E assim, definirão sua sorte futura. Quem enfatiza o lado bom das coisas, quem coloca sua energia no que ama, em vez de colocar no que odeia, cria a boa sorte. Que tal, hein? Baita tema, né? Uau, cara, é assim então, olha, o som de Whole Lotta Love. Aquele petardo do Led Zeppelin, aqui com Ike e Tina Turner, que vamos saindo cheios de sorte. Muito Muito bem, tá claro então pra você, hein? Olha, ajuda muito a ser sortudo quem procura ver o lado bom das coisas, sempre fazendo do limão limonada. Gente sortuda é aquela que acha que a sorte está esperando ali, ó, na esquina. Gente sortuda é aquela que é aberta para as possibilidades e assim atrai oportunidades. Pô, meu, parece livrinho de autoajuda, né? É, mas a ciência comprova, viu? Você define se enxergará sorte ou azar nos acontecimentos. E assim define se gerará oportunidades ou não. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Cara, tá de aplicativo novo. Tá de site novo. Tem conteúdo que não acaba mais. É o seu MLA. Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com. Experimente o prêmio por 1 mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/701. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase que eu li na revista Fast Company. É melhor ter sorte do que ser esperto.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
A 16 não nos vem seu coração.